4:04. Eu recebi um recadinho aqui da minha afilhada Cristiane Meirelles. Ela diz assim: Emília, pra mãe, né? Emília, a mãe dela. Você é uma vencedora. Eu tenho orgulho de ser sua filha. Aqui em Brasília, no Ministério da Justiça, estamos acompanhando a Rádio Coração. Já pensou? Lá no Ministério da Justiça, parabéns, Cristiane, você chegou longe, hein? Te amo, mãe, boa sorte na sua caminhada, vitórias está por vir. Osair, te amo, Iris, minha linda, também te amo. Assinada, Cristiana Meireles, a nossa policial da Força Nacional, é isso? Um abraço, Cris, a todos os seus colegas de trabalho. E é bom saber que vocês estão na audiência da Rádio Coração. Você já conhece a Rádio Coração desde o princípio, mas são pessoas novas que estão conhecendo aí através de você. Muito obrigada. Que o Espírito Santo conduza você e todos os seus colegas nesse trabalho tão importante que é o seu e de todos. Emília, você me disse o seguinte, que quando você ficou engessada, isso, não podia tomar o banho verdadeiro. O verdadeiro banho que é aquele de entrar debaixo do chuveiro, isso, e tomar um banho com aquela ducha. O que passava pela sua cabeça? Porque foram 6 meses.
Quando eu ia fazer um curativo, vinha 2 bombeiros para me colocar no carro especial para me levar para fazer o curativo, porque era muito pesado, gesso. Era da cintura até o dedão do pé lá embaixo. Então era muito pesado. E aí eu lembro até hoje, tipo assim, aprendi a paciência, aprendi o valor da vida, aprendi o valor de uma visita a um doente, que tinha uma senhora chamada, bom, tem várias pessoas, não posso nem falar o nome, porque várias pessoas que iam lá me visitar, e isso é muito bom, né? Fazer visita aos doentes, muito bom. E eu via o sol na minha janela, mas eu não podia tocar. Mas Deus era tão maravilhoso, colocava pássaro numa árvore em frente à minha casa, escutava o barulhinho do pássaro. Chuva caindo, eu escutava, mas também não podia tocar, mas eu escutava. Então fui aprendendo muitas coisas. Aí eu lembro até hoje que a Cristiane está escutando ali ao vivo agora. Aí tinha uma loteria acumulada no.
Uma loto?
Isso. Aí meu marido falou: ah, pai, o que você vai fazer se você tirar tudo isso? Aí meu marido falou: ah, acho que vou comprar uma caminhonete. Aí a Cristiane falou: ah, eu acho que vou comprar uma fazenda para o senhor colocar uma rede lá e carpir. E você, mãe? Aí eu falei: ah, eu já sei o que eu vou comprar. Eu comprei um grande chuveiro com muita água.
Um sentaria chuveiro?
Chuveiro. Sim. Grande, com muita água, para sentar numa cadeira e tomar um banho delicioso assim. O valor do chuveiro, o valor da água, o valor de tomar um gole de água. Isso eu aprendi nesses 6 meses engessado. Porque às vezes a gente não tem tempo de tomar uma água. A gente pega essa água e grofe, né?
Engole de qualquer
jeito. De qualquer jeito. Então, a água é vida. Se a gente pegar golinho, sentir vida pra gente. Então, são pequenas coisas que a gente devemos aprender. E eu aprendi engessada, ficando 6 meses engessada. E foi isso aí que me ensinou.
Meu Deus do céu. Ô, Emília, agora você teve um câncer, você praticamente superou, mas aí veio o segundo. Como que foi?
Aí vem o segundo. Esse tipo de câncer chama liposarcoma mixoid. Ele é tipo daquele que teve o nosso vice-presidente Alencar.
É?
Ele tirou 17 cânceres. Ele morreu com, acho que, 80 e poucos anos. Mas eu falei para a doutora Viviane, falou para mim: Emília, não é porque ele tirou 17 câncer que você também vai ter tudo isso. Então, agora eu cuido da minha alimentação. Eu fiz uma promessa para Deus, faz 5 anos que não como carne vermelha. Nada de carne vermelha. E eu como peixe, como frango. Às vezes eu quero tirar, mas não tiro porque o meu organismo também precisa de proteínas.
Também não pode, né?
Não. E tirei refrigerante, faz uns 3 anos que não tomo nenhum tipo de refrigerante. Tirei açúcar branca. E eu estou me alimentando um pouquinho, tipo assim, eu quero comer uma comida orgânica, mas também não tem, né? Não tem, porque as orgânicas, alimentos orgânicos, muito caros também, né?
Claro.
E, mas procuro, assim, comer comida, assim, verdura, uma coisa assim, natural, possível. E isso me ajuda. Aí, quando voltou esse...
Segunda vez,
foi em 2010. Aí voltou novamente, outro câncer, quando eu achei que já estava tudo pronto, né, não ia ter mais nada, apareceu no glúteo. Aí tirei novamente.
Então aí é a terceira vez já?
A segunda.
Segunda vez.
É, tirei, fiz radioterapia, quimioterapia, o cabelo, caiu tudo.
Hoje
tudo.
O cabelo tá comprido, né?
Tá, super comprido. Aí eu fui no espelho, a doutora falou, Emília, você vai ter que cortar os cabelos, porque começa a cair tudo, cai no lençol, na cama, tudo. Aí eu falei, bom, então eu não tenho escolha. E eu, como sou cabeleireira, eu peguei eu mesma a máquina e passei no meu cabelo zero. Aí eu tinha uma escolha, ou ia chorar ou vou rir, né? Eu falei, bom, eu prefiro rir do que chorar. Aí eu olhei pro espelho e falei, nossa, Emília, você tá lindo homem, porque virei um homem, né? Meu cabelo azulado, isso. Eu tive que rir, não tinha outra escolha. Eu falei, chorando queria. E eu olhava pro espelho e falava assim, Emília, você é de Jesus. Eu tava lavando louça, eu falava, Emília, você é de Jesus. Isso me ajudava também para não ficar triste, para minha imunidade não abaixar, que sentia assim que Deus me ajudava muito. Esse foi no segundo. E o terceiro foi agora, foi em dezembro, dia 30, um nódulo de 5 centímetros. O doutor Vitor tirou e agora estou fazendo radioterapia. 30 aplicações, estou uma semana fazendo.
Então, uma semana?
Isso.
E você falou que seu cabelo vai cair de novo?
Vai cair. Dia 20 de dezembro vou começar a fazer a quimioterapia. Aí, mais, eu acho que mais 30 aplicações também. Ou, às vezes pode ser 6 aplicações, mas uma por semana, né? Mas não tem como ele cair. Porque ele ataca a célula que se vai reproduzindo. Então, unha e cabelos, ele é uma célula que vai se reproduzindo. E ele vai lá no DNA, a quimioterapia. E ele ataca, ele acha que o cabelo aqui tem câncer, então ele vai atacando. E as unhas também, fica um pouco escura assim. Mas isso tudo volta, né? Um dia volta. E eu penso assim para as pessoas que pensam assim que está com problema, que não tem nada, que a pessoa tem que ficar alegre todo dia, entregar a Deus seu dia, dia a dia, ficar feliz todo dia, porque amanhã a Deus pertence. A gente não sabe se, que vai ser amanhã da nossa vida. Então temos que aproveitar bem o hoje.
Viver bem, né?
Viver bem com limites, né? Viver bem, fazer, praticar o bem, amar o seu próximo. Amar nós mesmos, amar nossos filhos, nossas netas, assim, fazer alguma coisa, né, pelas pessoas que precisam também de nós.
Agora, mesmo você tendo essa doença do câncer, mesmo você não ter recuperado a sua perna, você ainda mexe com o cabelo dos outros ainda? Você ajuda as pessoas a ficar bonita ainda?
Ajudo.
Ajuda?
Eu sento numa cadeira e coloco uma cadeirinha menor e pego o secador e seco o cabelo das pessoas que
precisam.
Faz
uma escova?
Isso, que precisa. E também eu levando ali, eu faço o meu almoço, meio-dia tá pronto a comida na mesa, faço um bolo para minhas netas. E é isso, vivo feliz dia a dia, né? A primeira, eu ia contar uma historinha da primeira vez que eu falei para Deus. Deus, eu
sei que você... Você falou que a primeira vez só se tratava em Campo Grande,
isso,
né?
Isso, em Campo Grande.
Agora é aqui?
Agora é aqui.
Tá certo.
Aí eu vinha vindo de Campo Grande e eu já era meio de tardezinha e falei assim, eu passei perto daquela capela.
Santuário?
Santuário.
Nossa Senhora Aparecida na Vida São Pedro.
Isso. Aí falei para Deus, Deus, você está escutando o que eu estou te pedindo? Eu preciso viver mais um tempo aqui, porque tenho minhas netas que eu cuido, meus pais e minha mãe estão idosos, e precisam de mim, do meu apoio. E deixa eu ficar mais um tempinho aqui. Aí, nesse minuto, eu olhei pro céu e apareceu uma estrela cadente linda, atravessou em cima da igreja, em cima da capela. E aquilo me fortaleceu, me deixou alegre, me deixou, tipo assim, sentir Deus me escutando, né, na minha mente. E agora, essa última, dezembro agora, que voltou esse câncer, eu tenho um altar lá em casa. Meu altar é perto da minha varanda, que o padre Manzotti fala, Emília, nós temos que ter um altar em casa. Então, meu altar é ao ar livre, né? Perto da minha varanda, eu coloco uma cadeira e sento lá. Às vezes escuto música de Deus, Rádio Coração, mas fico lá. E aí eu falei para Deus, Deus, voltou de novo. E vou ter que... O que eu faço agora? Dá um jeitinho aí de novo. Né? Sei que você precisa de mim lá para alguma coisa. Mas espera mais um pouquinho e eu preciso ficar mais um pouco aqui. E eu não pedi para ele, me mostra uma estrela, nada. Eu vi minha segunda estrela cadente. Eu juro por Deus que eu vi. E eu chorei, contei para a Cris, para todo mundo lá em casa, para Iris. E foi assim muito emocionante. Eu me senti assim protegida por Deus. Me senti assim, Emília, espera que eu vou te ajudar. Né? Senti assim o amor dele por mim através de tudo isso. Mesmo assim, ele me ama. Assim.
Certo.
Senti protegida.
Sentiu protegida, né? Deus, ele se revela através das coisas, né? Da natureza,
isso.
Através de uma palavra de alguém, através do seu evangelho, através do sacerdote. Você é uma pessoa que vai na missa aos finais de semana, mesmo estando com essa dificuldade?
Eu vou. Eu estou indo lá no Santo André, porque é mais pertinho da minha casa, né? E lá o padre Altair. E... Eu frequento domingo com o Hugo, sei que isso me ajuda muito. E antes da cirurgia, eu fui no São João Batista. Eu falei com o padre Alberto. Ele fez para mim uma oração, que eu sei que eu necessito de oração. Eu pedi para ele, fez uma oração para mim antes da minha cirurgia. Eu falei, Emília, vai em paz, que vai dar tudo certo. Então, eu agradeço a eles. Meus amigos padres que estão no Facebook, também eu sempre estou pedindo oração.
E quem são eles?
O padre Crispim, acho que até já cansou que eu vou pedindo. Padre Crispim, reza por mim. E padre o Rubens, né? Também, esse dia eu fui fazer uma visita lá na capela lá. E o padre Enio, também. E o padre Leão. Então, eu agradeço a todos os padres aqui dos Dourados, que também são filhos escolhidos por Deus. E eu falo para eles, lá o cara lá em cima é mais teu amigo, pede para mim. Também agradeço ao Semir, que essa semana foi lá em casa fazer oração para mim. Agradeço a ele, a Demils.
São da comunidade Bucuna.
Isso, também. E em 2002 também eu me fortalecia muito lá no Senhora do Rosário. Eu fazia lá também, tudo segunda-feira, eu ia lá, escutava a palavra. Isso me ajudou muito, né, me fortalecer. Quando a capelinha lá era ainda uma pequenininha, agora já reformou, mas...
Cresceu muito, né?
Cresceu.
Graças a Deus.
Isso. E tudo isso ajuda. A palavra de Deus também em casa, eu pego minha Bíblia e tudo dia estou lendo um pedacinho. Coloco no Facebook também, todo dia um pedacinho da Bíblia, da palavra de Deus, que é o alimento, né? Que nos alimenta e nos dá força.
Certo. E o padre Manzotti, você ouve ele?
Eu escuto. E coloco água também para abençoar e faço suco, limonada para tudo a família ali em casa, com a água abençoada por ele.
Muito bem, então está aí, nós estamos com a Emília Meirelles Garcetti. Emília, nós sabemos que muitas pessoas têm a doença do câncer como você, talvez não tanto quanto você, porque você já está na terceira vez, né?
Terceira vez.
Talvez a pessoa está experimentando isso agora, descobriu agora, a família fica muito preocupada, diz que quem tem alguém na família com câncer acaba adoecendo emocionalmente as pessoas, porque a preocupação é muito grande. Eu gostaria, sim, que você deixasse uma mensagem de ânimo, de esperança para essas pessoas, porque sabemos que a missão da pessoa que está com câncer não é fácil, ela é uma missão muito difícil. Mas em Deus, como você deixou muito claro, é possível sorrir, é possível trabalhar, é possível amar, como você tem feito com a sua família, e se desdobrar, porque você acaba sendo mãe e pai também de todos, né?
De todos.
Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem.
Primeiramente, né, falar para as pessoas, para os familiares, que essa pessoa precisa de muito carinho, de muito apoio, de muita atenção. E que o câncer tem cura. Que às vezes tem pessoa que não tem câncer, não tem nada, mas é pior que um câncer. Né? Uma doença pior, uma doença espiritual, que às vezes a pessoa tem, que é muito pior que o câncer físico. E eu acho que as pessoas têm que agradecer a Deus, né? E mesmo tendo câncer, as pessoas não podem desistir de Deus, que Ele é a nossa esperança, né? Nós somos tudo parentes, acho que de Adão e Eva, né? Que eu sempre falo que somos parentes de Adão e Eva, então a doença está aí. E temos um Deus que às vezes a gente fala assim, estou com problema. Às vezes a pessoa não tem nada, tem duas pernas e está reclamando da vida, né? Pode trabalhar, pode fazer as coisas e reclamam porque está com celulite ou porque o seio está maior, sei lá. Mas eu acho que as pessoas têm que se aceitar do jeito que são. Cada um se aceitar do jeito que é. colocar em prática o amor ao seu próximo, né? Colocar também o perdão, porque às vezes ele precisa perdoar várias vezes, até acho que mais do que 70 vezes, que toda pessoa precisa do perdão. E sentir sempre Deus, porque sem Deus, eu acho que eu não suportaria isso.
Muito bem. Sem Deus, eu não suportaria isso.
Isso
é a essência de tudo, né? Sem Deus, a gente não suporta nada. Imagina um problema como esse. Então, nós queremos agradecer você ter vindo aqui. Você subiu as escadas, mesmo sem poder, com uma
muleta,
né? Mas subiu aqui. Nós queremos te agradecer, você deixar os seus afazeres, vir até aqui. E as pessoas que são os intercessores da Rádio Coração, você ganha mais uma pessoa para rezar hoje, né? Não é isso. Verdade? Porque tem muitos, hein?
É, e eu tô pedir isso porque cada um Ave Maria, um Pai Nosso que as pessoas vão oferecer para mim, que também tem uns amigos evangélicos bastante que estão orando por mim, eu peço também oração para eles, para cada um deles, né? E também meus familiares católicos, meus parentes, amigos católicos, que cada Ave Maria que vão oferecer para mim vai nascer um tufinho no meu cabelo, né? Aí isso vai me alegrar, porque sou mulher e mulher que cabelo.
Exatamente.
Isso vai me ajudar muito. Então, vou contar com todas as pessoas para que continuem orando por mim. Para todas as pessoas aqui, os familiares que estão agora escutando, que estão longe, que também agradeço a todos eles pela oração. Que eu acho que estou viva também, porque tem muita pessoa intercedendo por mim.
Isso mesmo. Agora, todo mundo tem uma música, assim, que marca a sua caminhada, os seus momentos difíceis. Você tem uma muito importante. Você pode falar qual que é a música que nós vamos tocar agora, Emília?
Eu tenho. Ele chama Podes Reinar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Essa música aí.
Então, nós vamos oferecer para você, tá? E toda a sua família e para todos que estão ouvindo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Parabenizar pela tua força, pela tua coragem. Que acho que eu estou muito longe de ter essa aí 10% da sua coragem. Vou pedir um pouco para Deus para mim também, sabe? Porque o desafio da vida, e a gente nunca sabe como que é a vida no outro dia, amanhã, depois, daqui um mês, né? Então, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo sempre te fortaleça, tá bom? Você e sua família.
E eu também quero agradecer a vocês, né, ao Rádio Coração, e todas as pessoas que estão agora passando por esse problema de câncer, que não se desesperem, que entreguem para Deus. E espera no Senhor que Ele vai fazer tudo, né? Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E acreditar numa coisa que a gente não vê, mas sabe que existe, que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fortaleza.
Tá certo. Muito obrigada, Emília.
Obrigada a todos. Obrigada a sair também.
Amém. Vamos de música? E tá aí o quadro Superação. Para você que está ouvindo a rádio. Oi?
Que tá lá,
né? A sua filha amada, né? Tá
isso.
Lá em Brasília. Um abraço, Cristiane. Deus abençoe. Obrigado pelo recado aí no site. Márcio, vamos com a canção Podes Reinar. Quem canta? Zeca, vamos lá.
Todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, Deus amor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar.
Muito bem, música linda, podes reinar. Eu tenho alguns recados aqui, diz assim, Adriana Diniz, ela diz assim. Osair, boa tarde. Mande um grande beijo para esta guerreira e diga que ela é uma pessoa muito especial, que a colocarei em minhas orações, pois hoje ela me deu uma injeção de ânimo, pois estamos lutando com meu irmão André Diniz, que tem um tumor cerebral e estamos sofrendo muito. Mas como ela mesmo disse, para Deus nada, nada é impossível. Deus os abençoe, tá certo? Você viu que já as coisas vão acontecendo. Ô Adriana Diniz, obrigada pela sua participação. Então vamos os intercessores aí também rezar pelo André Diniz, que tem um tumor cerebral. Tem aí a Regina, o pessoal que reza, para que ele possa restaurar a sua vida, né? Então muito obrigada, Adriana Diniz. E a Anália diz assim, manda um beijo para minha cunhada e diz que nós amamos muito. Muito obrigada, Anália. Deus abençoe você e toda a sua família.
Saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar.